No último compromisso deste sábado em Medellín, o Papa Francisco encontrou sacerdotes, consagrados, seminaristas e seus familiares na Praça dos Touros de La Macarena. Para um público formado pelo clero, o Papa Francisco começou seu pronunciamento fazendo referência ao Evangelho de João no contexto da última ceia de Jesus. Era a noite eucarística, de amor, mas também de tensão. E o pontífice sugeriu que aquele momento fosse repetido ali, em Medellín, depois de ouvir os testemunhos da história viva de Jesus em vocações genuínas, através dos 14 anos de vida consagrada da carmelita contemplativa Irmã Leide de São José, de Maria Isabel Arboleda Pérez, da Associação de Mães e Sacerdotes e Seminaristas, ativa há 24 anos, e do padre Juan Felipe Escobar, da Arquidiocese de Medellín, que trabalha nas periferias da cidade anunciando o Evangelho.
Como diz o documento de Aparecida, conhecer a Jesus é o melhor regalo que pode receber qualquer pessoa.
Como diz o documento de Aparecida, conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é alegria. Por natureza, os jovens são ricos de aspirações e, apesar de assistirmos a uma crise de compromisso e de laços comunitários, são muitos os jovens que, à vista dos males do mundo, se mobilizam conjuntamente e se dedicam a diferentes formas de militância e voluntariado. Quando fazem por amor de Jesus, sentindo-se parte da comunidade, tornam-se caminheiros da fé, felizes por levar Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra.
O Papa Francisco lembrou assim da videira mencionada por Jesus no texto proclamado no encontro, que é a videira do povo da aliança. Às vezes expressa uma alegria, outras uma desilusão, mas jamais o desinteresse. O pontífice então questionou:
Como é a terra, o sustento, o suporte onde cresce esta vida em Colômbia?
Como é a terra, o alimento, o suporte onde cresce essa videira na Colômbia? Em que contexto são gerados os frutos das vocações de especial consagração? Certamente em ambientes cheios de contradições, de luzes e sombras, de situações relacionais complexas. Gostaríamos de contar com um mundo de famílias e vínculos mais serenos, mas somos parte dessa crise cultural. E é no meio dela, contando com ela, que Deus continua a chamar. Desde o início foi assim. Deus manifesta sua proximidade e a sua eleição. Ele muda o curso dos acontecimentos, chamando homens e mulheres na fragilidade da história pessoal e comunitária. Não tenhamos medo. Nessa terra complexa, Deus sempre fez o milagre de gerar cachos bons, como as torradas para o café da manhã. Que não faltem vocações em nenhuma comunidade, em nenhuma família de Medellín.
A videira, disse o Papa, tem a característica de ser verdadeira. Ora, a verdade não é algo que recebemos como pão ou a luz, mas brota de dentro. Somos povo eleito para a verdade e a nossa vocação deve acontecer na verdade, prosseguiu ele. Mas os percursos podem ser manifestados pela secura e pela morte, impedindo o fluxo da seiva que alimenta e dá vida. Por isso, o Papa recomendou atenção para que a condição religiosa não seja aproveitada para se obter benefícios próprios e materiais.
Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales.
As vocações de especial consagração morrem quando querem nutrir-se de honrarias, quando são impelidas pela busca de tranquilidade pessoal e promoção social, quando a motivação é subir de categoria, apegar-se a interesses materiais, chegando mesmo ao erro da avidez do lucro. Como já disse em outras ocasiões, o diabo entra pela carteira. Isso não diz respeito apenas ao início. Todos nós devemos estar atentos porque a corrupção nos homens e mulheres que estão na igreja começa assim, pouco a pouco. O veneno da mentira, da dissimulação, da manipulação e do abuso do povo de Deus, um dos mais frágeis, especialmente dos idosos e das crianças, não pode ter lugar na nossa comunidade. São ramos que decidiram secar e que Deus nos manda cortar.
Os bons exemplos colombianos foram citados pelo Papa Francisco, como o da Santa Laura Montoya, uma obra missionária a favor dos indígenas, e do Beato Mariano de Jesus Euse Hoyos, um dos primeiros alunos do Seminário de Medellín. O Santo Padre convidou, então, a cortar todos os fatores que distorcem a vocação e a permanecer em Jesus, o que não é uma atitude meramente passiva, mas pode ser efetiva de três maneiras: tocando a humanidade de Cristo, contemplando a sua divindade e vivendo na alegria. Tocar a humanidade com o olhar e os sentimentos de Jesus, que contempla a realidade não como juiz, mas como bom samaritano, e também com os gestos e palavras de Jesus, que expressam amor aos vizinhos e a busca dos afastados. Contemplar a divindade de Cristo, suscitando e cultivando a estima pelo estudo, que aumenta o conhecimento de Cristo e, assim, privilegia o encontro com a Sagrada Escritura. Gastemos tempo numa leitura oral da palavra, ouvindo nela o que Deus quer para nós e para o nosso povo. Para contemplar a divindade, o Papa também sugeriu fazer da oração a parte fundamental da nossa vida e do nosso serviço apostólico.
La oración nos libera del lastre de la mundanidad. Nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de la superficialidad.
A oração nos liberta das escórias do mundanismo, ensina-nos a viver com alegria, a escolher a fuga do superficial no exercício de liberdade autêntica. Arranca-nos da tendência a nos concentrar sobre nós mesmos, fechados numa experiência religiosa vazia, e leva a nos colocar docilmente nas mãos de Deus para cumprir a sua vontade e corresponder ao seu plano de salvação. E na oração, adorar, aprender a adorar em silêncio.
E, finalmente, permanecer em Cristo para viver na alegria, porque, segundo o Papa, a nossa alegria contagiante deve ser o primeiro testemunho da proximidade do amor de Deus.